A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
O Escala Brasileira hoje conversa com Ayrton Montarroios, uma das vozes mais bonitas dessa nova geração da música brasileira. Ayrton, eu quero te agradecer muito a disponibilidade de participar aqui do nosso Escala Brasileira, em nome de todo mundo da Rádio Senado e também de todo mundo que está ouvindo a gente.
Obrigado, eu agradeço e agradeço o convite aí da rádio, Pedro. Muito obrigado, fiquei muito feliz.
Eu tenho que te confessar, Ayrton, que eu sou apaixonado por esse sotaque de Pernambuco, de Recife. Eu tenho inveja, acho que eu queria ter nascido... Quando eu era adolescente, eu cheguei a uma época que eu queria ter nascido em Pernambuco, né? Você acredita? Eu queria comentar isso com você, porque esse sotaque é maravilhoso.
Eu gosto também do sotaque lá de Recife. Apesar de que eu, quando volto para lá, dizem sempre que está mais atenuado, não sei se pelo fato de eu morar em São Paulo já há um tempo, todo mundo reclama quando eu volto para lá, perguntam se eu tô voltando carioca.
Então você tem que ir mais para lá, porque você não pode perder esse sotaque não, viu?
Pois é, tenho que retocar o sotaque de tempos em tempos.
Mas aí, então é o seguinte, queria que você começasse nosso papo falando pra gente justamente sobre a sua ter nascido no Recife, a sua história, o início, como que a música entrou na tua vida assim inicialmente. Pode contar um pouquinho disso pra gente?
Claro. Bom, eu comecei a cantar lá dentro da minha casa. A gente já tinha uma formação musical bem, bem vasta, assim, porque minhas tias e minha avó, que foram as mulheres que me criaram, elas todas cantam e tiveram envolvimento com música em algum momento da vida. Minha avó já trabalhou em gravadora lá na Rosenblit, que era uma gravadora famosa no Nordeste, nos anos 60, 50. E todo mundo lá em casa canta, é muito natural, assim. As reuniões eram feitas sempre com muita música, então eu comecei a cantar desde muito cedo. Aos 11 anos eu já estava cantando, assim, me apresentando para as pessoas, e profissionalmente eu fiz meu primeiro show com 15 para 16 anos num teatro lá de Recife chamado Teatro Beberibe, que fica no centro de convenções. Na verdade, fica em Olinda, né? Porque Recife e Olinda são cidades que se misturam, assim, é muito próximo. E foi o meu primeiro show, então isso faz o quê? 10 anos. Desde o meu primeiro show, desde que pisei, assim, pela primeira vez num palco, fazendo um espetáculo só meu, pensado por mim, cantando as músicas da forma que eu acreditava naquela época, né? Então, foi dessa forma que eu comecei em Recife, cantando primeiro nessas situações, né? Nesses eventos sociais, com pessoas da minha família, e depois acabei cantando em teatro, e daí por diante nunca mais parei, né? Eu fazia apresentações bastante frequentes em Recife, pelo menos algumas vezes por ano, assim, eu sempre fazia, né? O começo da carreira é sempre aquela coisa, é mais difícil, mais complicado. E aí, de repente, aos 18 anos, eu faço meu primeiro show em São Paulo, assim, fora, e também no teatro, lá no Itaim Bibi, chamado Delcio de Almeida Prado. Era um teatro público. Fui contratado pela prefeitura na época para fazer um show cantando só Chico Buarque. E aí, daí por diante, é isso. Aí eu fui seguindo e não parei mais.
Ayrton, a gente estava conversando aqui sobre o seu início, e eu queria, então, que a gente pudesse ouvir a primeira música que a gente chamasse aí para os nossos ouvintes. O que você pode sugerir da tua discografia, uma música inicial, assim, para
gente começar? Já que eu falei de Chico Buarque, eu gravei uma música muito bonita dele chamada Marilua, que é uma composição lindíssima dele. E é uma música que eu gosto muito.
Amar é um amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela tempestade, na que aquela cidade distante do mar, amaram o amor serenado das noturnas praias, levantavam em sais e se enluaravam de felicidade naquela cidade que não tem luar. Amavam o amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta que eu mandava tonta, grávida de lua, e outra andava nua, vida de mar. E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepios e olhando pro rio, tão cheio de lua e que continua correndo pro mar. E foram correnteza abaixo, rolando no leito, engolindo água, boiando com as algas, arrastando folhas, carregando flores e a se desmanchar. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia.
Eu hoje eu converso com Ayrton Montarroios aqui no Escala Brasileira. Ayrton, você falou que fez sua primeira gravação muito cedo aí, com 16 anos, você já gravou sua primeira participação, vamos dizer assim, no fonograma. Mas antes disso, você já tinha a música muito presente na sua casa e você tinha até acesso a um acervo musical, porque você comentou que a sua avó trabalhava numa gravadora. Como é que foi ter acesso a um acervo, assim, principalmente de música brasileira, de uma época bem antes ao seu nascimento? Assim? Isso fez muita influência na sua formação?
Ah, eu acredito que sim, porque eu acho que cada vez menos as pessoas têm acesso à música como que não seja para se entreterem, né? Música como ferramenta de arte, assim, como ferramenta de fruição, você poder ter isso em casa é muito diferente. Isso ajuda a formar todo o seu sentido de mundo, todo o seu entendimento de universo a partir daquilo. Eu fui completamente fundado por essas coisas, assim, por aquela relação que eu tinha naquela época com aquelas músicas. Eu realmente parava para ouvir música, né? Não se tinha distração de computador na minha casa, eu não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada dessas coisas. E eu era muito criança, eu lembro que o primeiro disco que eu ouvi eu não sabia ler, porque minha avó era Dalva de Oliveira, hoje eu sei, na época eu não sabia, mas e a Dalva canta em tons muito altos, então a voz é muito aguda, e eu passava o dia inteiro ouvindo o mesmo disco. Aí minha avó disse, meu Deus, já chega de Dalva de Oliveira, coloque outro disco da Evinha, que era outro disco que tinha lá em casa. E eu não sabia, e eu lembro de não saber qual era o disco da Devinho para poder botar, porque eu não sabia ler, ou seja, eu era muito criança. Então, desde cedo eu fui adaptado, acostumado a ter essa relação com a arte, de ouvir e de parar para ver, como quem assiste um filme, né? Quando você assiste um filme, você não está fazendo outras coisas, você tem que parar e assistir o filme. E isso eu tô falando, evidente, de bons filmes, né? Não tô falando de pastelão e coisa que também vai bem. Mas nesse sentido específico, eu acho que a música tem um lugar aí muito, muito grandioso e que ajuda as pessoas a serem quem são, né? Todo o meu entendimento de mundo, as coisas pelas quais eu me interesso, socialmente falando, até politicamente falando, esteticamente falando, culturalmente falando, o amor que eu desenvolvi pela cultura do meu país, o meu entendimento quanto brasileiro, com as minhas questões sociais, as questões históricas que estão incluídas nessa ideia do ser brasileiro, tudo isso que me trouxe foi a música. E esse tipo de relação que eu tenho com a música, porque é isso, você não pode usar música, né? Você não pode, vou música só para dançar ou para fazer alguma coisa, não. Ouvir música funda uma experiência de consciência, principalmente na primeira infância, é muito importante. Por isso que eu sou uma pessoa adepta e grande defensor do ensino de música nos colégios em primeira infância e de acesso a teatro para todos, assim, de forma gratuita. Isso é muito importante e isso ajudou a fundar os maiores crânios da história da humanidade, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, todos foram criados sobre essa premissa de que um homem teria que ter acesso à filosofia, à arte, à cultura, e são esses gigantes. Hoje a gente vê que as pessoas estão cada vez mais burras e com menos acesso a esse tipo de coisa. Então é evidente que é uma formação, né? E essa formação é muito importante. O Brasil é pobre de tudo, inclusive disso, o que é uma pena. Mas eu acho que o povo merece ter esse contato com a arte, merece ter contato. Eu faço muitos shows públicos, faço muitos shows assim, com ingresso barato, faço, sabe, a gente tem vários pensamentos sobre isso e formas de facilitar esse acesso do público para que essas pessoas venham a ter, quem sabe, até sua primeira experiência com teatro, com música. Isso é muito, muito importante.
Para a gente ouvir agora, já que você citou a influência da Dalva de Oliveira, será que a gente pode ouvir alguma que você tenha gravado?
Ah, claro. Eu tenho uma live que eu fiz, que eu homenageava as grandes vozes da Era de Ouro do rádio, com a participação do pianista também pernambucano Vitor Araújo. E eu gravei Tudo Acabado, que é uma música... que foi muito sucesso, fez muito sucesso na voz da Dalva de Oliveira. E logo quando ela saiu do Trio de Ouro e foi cantar sozinha, né, fazer carreira solo. E é uma música então muito marcante no repertório dela, Tudo Acabado.
Volta outra vez, eu não sei. Nosso apartamento agora vive a meia luz. O nosso apartamento agora já não me seduz. Todo o egoísmo veio de nós dois. Destruímos hoje o que podia ser depois. Depois.
Você está com Escala Brasileira.